A volta ao mundo nos anos 80. O brinquedo lançado neste ano é o Pogoball. Em apenas 2 meses foram vendidos mais de 400 mil. Existiam 2 modelos, amarelo e laranja e o verde e roxo.
Eu tinha o amarelo, ele era todo lindo. O formato do Pogoball lembra o desenho do planeta Saturno. É uma grande bola de borracha, parecendo um 8 e um aro de plástico em volta. A ideia do, né, consistia em brincadeira, você coloca um pé de cada lado, fica pulando durante horas no tal do negócio. Por causa disso, era muito comum que a criança ficasse cheia de bolhas e assadura nos pés. Os pais se arrependiam amargamente de ter comprado o brinquedo depois disso, né? Mas não tinha criança que não adorasse o tal do Pogoball.
Outras brincadeiras também faziam as crianças pularem para se divertir. Jogando amarelinha, as crianças tinham que passar pelas 8 casas desenhadas no chão até chegar ao céu.
Tinha também o elástico. As meninas todas adoravam. Eu acho que, na verdade, eu nunca vi nenhum menino pulando elástico.
É muito raro. É, eu acho que não.
Eu acho que não conheci nenhum, não.
Não.
Enfim. Tava um elástico enorme entre 2 meninas afastadas e a outra, a terceira, vinha e ficava pulando, tendo que realizar várias tarefas. Você ia aumentando a altura do elástico, colocava primeiro o tornozelo, depois atrás no joelho e o outro na cintura.
Cintura?
É, whatever. As mães da época não gostavam muito porque achavam que o elástico prendia a circulação das crianças. Total bobagem, né, por acaso.
Pular corda também era diversão na década de 80. Enquanto pulavam corda, as crianças cantavam. Um homem bateu em minha porta
e eu
abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem no pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá para o olho da rua.
Tão legal. O objetivo era fazer tudo que a música dizia e depois sair enquanto a corda era batida. À medida que as rodadas iam passando, a corda era batida de forma mais rápida, que era conhecido como foguinho. Era tão difícil. Eu não consegui de forma alguma.
E por falar em fogo...
Numa distribuição World Vision, Cavalo de Fogo.
1986.
No meu sonho eu já vivi.
Desenho produzido por Hanna-Barbera estrelou em setembro de 86 na CBS. A série mostrava as aventuras de Sarah, uma menina que descobre que é uma princesa em um mundo de outra dimensão chamado Darshan. Com 13 anos de idade, Sarah vivia num rancho em Montana com seu pai, quando descobre sua verdadeira identidade.
O cavalo de fogo apareceu para Sarah através de um amuleto que a menina trazia no pescoço desde que nasceu. Ele a convidou para conhecer Darshan. E assim a Sarah descobriu que quando sua mãe morreu, a rainha Serena mandou a menina ainda bebê para o nosso mundo para protegê-la dos vilões. Desde então, sempre que o reino está ameaçado, o cavalo de fogo chama Sarah para lutar contra a bruxa Diabolim. E sempre quer a todo custo ser a nova rainha de Darshan.
Os amigos de Sarah eram o feiticeiro Alvinar, o jovem Dorin e o medroso potro Brutus, todos de Darshan.
Ótimo nome de um potro medroso ser Brutus, né?
Ele é um trabalíngua.
Também.
Como
Continuando na linha de desenhos animados dos anos 80, temos dois grandes ícones, né? She-Ra e He-Man. Adam é o nome de He-Man antes dele se transformar. Seu fiel escudeiro é o medroso tigre Pacato, que depois de evocados os poderes de Grayskull, vira o destemido gato guerreiro.
Já She-Ra, irmã gêmea de He-Man, chama-se Adora. Seu cavalo espírito se transforma no unicórnio Ventania e ganha asas para voar. Não é legal isso? Eu adorava o Ventania.
Eu nem lembro desse bicho.
O Ventania?
Acho que eu não lembro.
Ele era lindo, era um cavalo muito bonito. Um unicórnio, né?
É, unicórnio.
Unicórnio, você.
I am Adora, He-Man's twin sister and defender of the Crystal Castle. This is Spirit, my beloved steed. Fabulous secrets were revealed to me the day I held aloft my sword and said, for the honor of Grayskull!
É, o principal vilão de He-Man é o Esqueleto, que tem como lacaios Homem-Fera, Mandíbula, Maligna e Aquático. O vilão da She-Ra é o malvado Hordak. Não lembro de forma alguma, gente.
Quando o desenho de She-Ra terminava, aparecia um personagem chamado Geninho. Ele sempre dava moral da história e perguntava se as pessoas sabiam onde tinha se escondido naquele episódio. E a gente assistia a história inteira só pra procurar o tal do Geninho.
E os bordões super famosos, que ninguém pode esquecer, pelos poderes de Grayskull.
Eu tenho a força! E pela honra de Grayskull, eu sou She-Ra!